Juno chega a Júpiter, novo malware para Android, a Anatel busca candidatos a administrador judicial da Oi. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. No início desta terça-feira, a NASA completou com sucesso a missão de levar a sonda Juno ao planeta Júpiter. A agência espacial transmitiu ao vivo as informações, anunciando exatamente à 00h55 o sinal de chegada da nave não tripulada ao gigante gasoso. A sonda precisou realizar uma manobra arriscada para desacelerar sua velocidade de viagem, a fim de conseguir ser capturada pelo campo gravitacional de Júpiter para que permanecesse em sua órbita, fazendo às vezes de um satélite artificial. Após 35 minutos de manobra, tudo aconteceu com segurança. Juno foi lançado ao espaço há 5 anos com o objetivo de descobrir a composição de Júpiter, bem como estudar a sua formação. A sonda vai coletar dados para descobrirmos se há ou não um núcleo sólido no interior do planeta, e também vai estudar as principais luas de Júpiter, Io, Europa, Calisto e Ganímedes.
Um novo malware descoberto em fevereiro pela empresa Checkpoint já infectou 85 milhões de dispositivos Android no mundo. Descoberto em fevereiro, o chamado Hummingbird é um vírus que instala um rootkit persistente e aplicações que podem colocar em risco a segurança dos usuários. Com isso, a praga virtual reporta uma grande quantidade de anúncios publicitários que geram receita aos cybercriminosos responsáveis, pertencentes a um grupo conhecido como Ying Mob. A pior característica do malware é que ele não deixa nenhum rastro ou sintoma no dispositivo que possa ajudar o usuário a encontrá-lo, facilitando a exposição dos dados pessoais dos usuários armazenados no telefone aos criminosos. Só para ter uma ideia, os malandrões já conseguem ganhar 270 mil euros por mês em cima das vítimas. Fique esperto com os apps que você baixa e com os links que você abre no celular.
A indústria já tentou de tudo para conter ou pelo menos controlar a pirataria, mas se tem uma coisa que está saindo melhor que a encomenda é o tal do serviço de streaming. Por um preço justo, a gente tem um catálogo enorme de músicas ou filmes com qualidade e comodidade, basta ter uma conexão legal. Um estudo divulgado recentemente pelo britânico Intellectual Property Office mostra que a pirataria de filmes e música chegou ao menor patamar em 5 anos. 44% dos usuários de internet estão acessando os meios legais de streaming e 31% não fizeram nenhum download ou assistiram a filmes piratas online em um período de 3 meses. O instituto ainda apontou que apenas 15% das pessoas que veem filmes ou ouvem música na internet fizeram isso por vias ilegais. Um outro relatório produzido pela Kantar Media revelou que 80% dos ouvintes assíduos de música já assinam um serviço legal, deixando de lado a pirataria.
A Anatel abriu uma consulta para buscar interessados em assumir o posto de administrador judicial da Oi. O período para que os candidatos se manifestem vai de hoje até a próxima sexta, segundo a determinação do juiz Fernando César Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Aprovado no último dia 29 pela Justiça do Rio de Janeiro, o pedido de recuperação judicial da Oi pretende negociar uma dívida de 65,4 bilhões de reais com os seus credores, e havia sido registrado pela companhia no último dia 20. Essa é a maior recuperação da história do Brasil, o valor que supera com folga a dívida da Sete Brasil, empresa de sondas da Petrobras que apresenta um débito de 19,3 bilhões de reais.
O Unicef está estudando usar o WhatsApp para identificar refugiados da Síria. Segundo Christopher Fabian, cofundador da unidade de inovação do Unicef, os números de telefone usados por essas pessoas na hora de cadastrar no mensageiro são uma forma de identificá-las, já que o aplicativo é utilizado por grande parte delas para entrar em contato com amigos e familiares nos países de origem. Atualmente, essa divisão é formada por um grupo interdisciplinar de pessoas no mundo todo. Ao longo dos últimos anos, Fabian e sua equipe desenvolveram diferentes tecnologias, como o U-Report, ferramenta gratuita de informação offline, e o Digital Drum, um protótipo de ensino digital.
Pouco mais de um ano e meio depois do lançamento, os aparelhos Classic da BlackBerry vão deixar de ser fabricados. Disponível desde dezembro de 2014, o aparelho chegou com a proposta de ser um retorno às origens da empresa, e uma espécie de última tentativa de reviver os tempos áureos da canadense. Uma época no qual o modelo clássico misturava tela sensível ao toque, teclado QWERTY, físico e trackpad, e era dominante no mercado de smartphones. A bola da vez, pelo visto, é continuar investindo no Android. Enfrentando sérios problemas financeiros, a BlackBerry se impôs um prazo de voltar a ter lucros com o mercado portátil até setembro desse ano.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia. Até lá!